Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Vamos ler os versos de 1 a 16. Efésios 4, os versos de 1 a 16, palavras do apóstolo Paulo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a porção da tua palavra para os nossos corações nesta manhã e nós a pedimos ao Senhor porque sabemos que somente das tuas mãos podemos recebê-la. Somente pelo teu Espírito, a tua palavra pode nos alcançar e nos fazer diferentes para a tua glória. Por isso, nós te pedimos, dá-nos a tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome é que oramos. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Quando o apóstolo Paulo diz que devemos andar de modo digno da nossa vocação, ele está dizendo que recebemos uma vocação, recebemos um chamado. Qual é este chamado? Qual é esta vocação? Se bem entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo, não apenas nesta sua carta aos Efésios, mas em toda a sua teologia, o chamado que recebemos é para que sejamos por Deus conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o chamado. Deus nos chamou para fazer de nós, homens e mulheres, semelhantes ao seu Filho Jesus, para que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Em outras palavras, está claro, até porque exaustivamente repetido entre nós, que o propósito de Deus para nossas vidas é fazer de nós, homens e mulheres, iguais ao seu Filho Jesus. Este me parece ser o conceito mais elementar de salvação em o Novo Testamento. Lamentavelmente, nós associamos a salvação ao céu e não à imagem de Jesus Cristo. Ser salvo não é ir para o céu. Ser salvo é ser como Cristo. Isto me parece mais denso em o Novo Testamento quando nós buscamos em um Novo Testamento referências para construirmos uma teologia da salvação, o que os manuais chamam de soteriologia, a doutrina da salvação. Na minha opinião, a soteriologia neotestamentária é este alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até porque o Senhor Jesus, conforme João capítulo 17, vai nos dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus, que por ele, Deus o Pai, foi enviado. Então, no meu coração, ser salvo é ser como Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós. É nos encontrar como pessoas e operar em nossas vidas de tal maneira que a pessoa de Jesus Cristo seja formada em nós. Isto significa que, se é correto este conceito de salvação, também a pauta do discipulado está definida. O seguir a Jesus é seguir nesse caminho de vir a ser como Cristo. Andar com Deus é necessariamente um caminho de transformação. O C.S. Lewis diz que quando a Bíblia Sagrada nos aponta o propósito de Deus de nos fazer todos semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho, isso não deve ser interpretado como se Deus estivesse produzindo um exército de soldadinhos de chumbo em que todos serão iguaizinhos. Cristo é o padrão e todos somos iguais a Cristo, isso significa que todos nós somos idênticos uns aos outros e todos idênticos a Jesus Cristo. Não é este o espírito do Novo Testamento, até porque nesta carta aos Efésios, no capítulo 3, o verso 10, o apóstolo Paulo fala que a igreja é um espetáculo para principados e potestades e na igreja se manifesta a multiforme graça e sabedoria de Deus, o nosso Pai. Isto significa que esta nossa conformação à imagem de Jesus Cristo não faz de nós, embora todos semelhantes a Jesus Cristo, não faz de nós todos semelhantes uns aos outros. Na verdade, faz com que nós sejamos cada vez mais nós mesmos. E o C.S. Lewis vai dizer que este processo pode ser comparado à justa medida do sal numa refeição. O sal, quando derramado em justa medida, não deixa tudo com gosto de sal, mas realça em cada alimento o seu sabor próprio. Assim é a nossa vida temperada por Cristo Jesus. Não é que todos nós ficamos descaracterizados enquanto pessoas particulares e peculiares, mas é que a nossa identidade peculiar, aquilo que nós somos verdadeiramente ou fomos chamados a ser, aquelas características divinas impressas em nós e que nos conferem singularidade e beleza singular, estas características sim são ressaltadas em nós. Ser como Cristo poderia então ser um equivalente para descobrir ou experimentar o eu verdadeiro que reflete sem mácula, sem misturas, sem máscaras, o divino em cada um de nós. O divino, por ser eterno e sem medida, expressa-se através de cada um de nós de maneira singular. O que quero dizer é que esse processo de vir a ser como Cristo é um processo de vir a ser eu mesmo. Eu sou eu. Eu sou aquilo que é a expressão exata de uma identidade pessoal que hoje atende pelo nome de Ed René Kivitz e que receberá um novo nome escrito numa pedra branca. Um novo nome. O que significa que o propósito de Deus para nós é a preservação de nossa identidade pessoal. Nós somos cristãos, não somos budistas. Nós não estamos esperando a fusão de nossa pessoalidade no todo eterno. Nós não somos uma gota que será pingada no oceano e deixará de existir como gota para existir como oceano. Nós não somos um espírito que de tempos em tempos encarna e adquire uma identidade pessoal. Não, nós somos uma identidade pessoal. Eu sou Ed René Kivitz e serei esta identidade pessoal para toda a eternidade. Mas serei esta identidade pessoal tocada, redimida pelo divino, quando Deus olhará para mim, me contemplará e dirá: aí está o Ed René, puro, autêntico. Agora ele é semelhante ao meu filho. Serei semelhante ao Filho de Deus, porque serei eu mesmo em perfeita submissão a Deus. Em termos práticos, enquanto vivemos na história e rendemos a nossa vida a Deus e a este processo de formação da beleza de Cristo em nós, o que quero dizer é que caminhamos na direção de sermos libertos dos pesos que trazemos ou que foram colocados sobre nós, nossas bagagens que nos são legadas pelas nossas famílias originais, nossos traços que herdamos de nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados, as nossas tendências de reprodução de histórias familiares, o que certa teologia vai chamar de maldição familiar. Eu não creio em maldição familiar, mas eu creio sim na possibilidade de repetirmos histórias familiares. Este processo de nos tornarmos nós mesmos, em que eu vou em busca do meu eu verdadeiro, é uma promessa da graça de Deus em que eu posso ser eu mesmo, sem precisar repetir os vícios de personalidade dos meus pais, dos meus avós, da minha casa. Não é porque minha avó divorciou-se, minha mãe divorciou-se, que eu preciso me divorciar. Não é porque meu avô era alcoólatra, que o meu pai era alcoólatra, eu vou precisar ser alcoólatra. Não é que o meu avô era um homem irascível, meu pai era um homem estúpido, que eu preciso ser um sujeito pavio curto. Esses traços de personalidade, essa timidez ou esta extravagância, que são realidades que não necessariamente nos são naturais e que não necessariamente refletem o nosso eu verdadeiro, mas podem representar um cativeiro familiar ou pode ser um disfarce de fuga em que eu me recuso a encontrar-me comigo mesmo diante de Deus. Esse caminho de transformação pessoal é um caminho em que eu me livro das expectativas de terceiros, daqueles que tentam realizar as suas frustrações na minha biografia. A vovó que quer que eu seja médico, o papai que quer que eu seja pastor, a mamãe que quer que eu seja rico, a mamãe que quer que eu seja magra. Eu me livro das expectativas de terceiros. Expectativas que os terceiros colocam sobre mim, ou que eu, na minha necessidade de amor e de afeto, adoto como um vaticínio, como uma profecia, de não querer desapontar as pessoas que eu amo, que eu admiro, ou que pretendo delas receber admiração e amor. Então não necessariamente elas me obrigam a ser o que estou sendo, mas eu penso que elas querem que eu seja o que estou sendo. E para não desapontá-las, acabo sendo o que penso que elas querem que eu seja. Esta caminhada na busca do meu eu verdadeiro me liberta da necessidade de viver os padrões da minha cultura, de me definir como bem-sucedido de acordo com o gabarito das revistas semanais, das telenovelas, da indústria cinematográfica e das conversas do meu ambiente profissional. Eu me liberto de ser aprovado pelos meus amigos superficiais que julgam o sucesso sem nenhum discernimento dos ideais e dos valores do reino de Deus. Eu me liberto dos estereótipos da minha religião. Eu não preciso me conformar aos piedosos que levantam as mãos ao meu lado ou que são reverentes cabisbaixos à minha volta. Eu sou eu mesmo. Eu levanto a mão se eu sou um sujeito que levanta a mão e eu fico de cabeça baixa se eu sou um sujeito que fica de cabeça baixa. Eu não preciso imitar o meu auditório. Eu não preciso reproduzir o vocabulário da minha comunidade religiosa. Eu não preciso cortar o meu cabelo como o pastor da minha igreja corta o cabelo dele. Eu sou eu mesmo. Eu uso a roupa que eu quero, eu falo do jeito que eu quero. Eu sou eu mesmo. Mas eu sou eu mesmo porque eu sou eu mesmo. Não é para afrontar a minha comunidade religiosa. Todo mundo levanta a mão e eu não levanto porque eu sou autêntico. Não, você é burro. Porque tanto levantar a mão porque a comunidade levanta e deixar de levantar a mão porque a comunidade levanta a mão são duas expressões da mesma burrice, da mesma estupidez, da mesma infantilidade e imaturidade. A maturidade é ser o que é, independentemente do outro ser ou não ser. Eu me livro das minhas projeções doentias, eu me livro das minhas carências, eu me percebo amado por Deus e, finalmente, eu assimilo que amor não é resultado de barganha e de relação de troca. Eu posso ser eu mesmo, sendo amado do jeito que sou. Porque se para ser amado eu preciso deixar de ser o que sou, aquilo que recebo não é amor. Porque o que está sendo amado não é o que sou, é aquilo que eu aparento ser. Aquele que exige que eu seja alguma coisa para que me ame, não me ama. Ama o que quer que eu seja, mas não me ama. Então não vale a pena ser amado por alguém que exige que eu seja alguma coisa para ser amado. Na verdade, não é que não vale a pena. Não é possível. Porque quando alguém quer que eu seja alguma coisa, esse alguém ama essa alguma coisa que esse alguém quer que eu seja. Então eu sou uma coisa, mas aqui tem uma imagem projetada. E o amor é para a imagem, não é para mim. Então não é uma relação de amor. Então eu me livro da necessidade de ser essa imagem. Eu prefiro ser eu mesmo do que ser falsamente amado. Ou me iludir de ser amado. Ou ter que entrar na imagem para ser amado. E eu me livro também aos poucos dos resquícios da morte. O tempo em que eu vivia longe de Deus. O tempo em que o meu espírito andava sem a unidade com o Espírito Santo do Deus Altíssimo. O tempo em que eu era rebelde. Os valores que eu cultivava, os hábitos dos quais eu era escravo, os padrões da minha existência desenvolvidos nas trevas e no tempo em que eu era morto, pensando que estava vivo. Então, enquanto eu caminho para o meu eu verdadeiro, enquanto o Espírito Santo de Deus vai me transformando à imagem e semelhança de Jesus, eu vou experimentando a liberdade dos filhos de Deus. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E a verdade vai me libertando à medida em que as mentiras que estão encravadas, incrustadas em minha mente, são substituídas pela verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou sendo transformado pela renovação da minha mente, da minha consciência, do meu entendimento. As fortalezas mentais diabólicas que me aprisionam vão caindo. E num processo de constante renovação à imagem de Jesus Cristo, eu vou sendo transformado de glória em glória e vou conhecendo a verdade e a verdade vai me libertando para que eu seja o que devo ser autenticamente na presença de Deus. Este caminho é o caminho do discipulado. E isto é doloroso demais, porque nesse processo você está constantemente se olhando no espelho, e o espelho é a palavra de Deus, e você vai se perguntando: eu assumi estes compromissos porque é isso que verdadeiramente diante de Deus eu devo ser e fazer? Ou eu estou cumprindo um script de terceiros? Eu sou assim e sou autêntico, verdadeiro diante de Deus? Eu creio isso? Ou eu só repito o que me ensinaram? Eu me relaciono com essas pessoas porque esse é o meu horizonte verdadeiro diante de Deus? Ou esse é o meu círculo de conforto psicoemocional? E enquanto nós caminhamos nessa trilha do discipulado, nós temos que assumir as verdades que vamos recebendo como revelação da parte do Pai. O que significa que não é possível andar com Jesus numa trilha de transformação sem gerar desapontamentos, decepções, frustrações. Porque eu vou me deixando transformar pelo Espírito Santo de Deus. E você que estava acostumado comigo de um jeito, quando o Espírito de Deus me transforma, eu decepciono você. E quase tenho que dizer: eu lamento, mas eu não sou mais isso que você está acostumado. Deus me tocou. A graça de Deus me alcançou. Não é possível que nós caminhemos na trilha do discipulado sem gerar desconforto nas pessoas. Não é possível que nós caminhemos na trilha do discipulado sem rompimentos relacionais. A verdade que eu enxergo hoje me impede de manter a minha vida associada à sua vida. A menos que você opte também por andar na luz. Então esse caminho de transformação pessoal é um caminho de dor. Um exemplo simples foi quando eu pela primeira vez li um texto de um dos meus mestres e não concordei com ele. Como eu poderia dizer: prezado mestre, eu não concordo com a sua interpretação da Bíblia Sagrada. Eu creio diferente do senhor. E a decisão que vou tomar, porque creio diferente do que o senhor crê, é diferente da decisão que o senhor tomaria. E a decisão que eu vou tomar, sendo diferente da decisão que o senhor tomaria, eu estou baseado numa interpretação bíblica diferente da do senhor, vai gerar no senhor um desapontamento. E eu já estou imaginando que os seus olhos repousarão sobre mim com censura. E o senhor quase vai balançar a cabeça dizendo: mas para ser autêntico, verdadeiro, diante de Deus e da minha consciência, eu lamento muito, mas terei que desapontá-lo. Este caminho, meu irmão, minha irmã, é para poucos. Porque o medo que nós temos, primeiro, de errar, e segundo, o medo que nós temos de sermos abandonados, rejeitados pelas pessoas que conferem a nós o conforto e a estabilidade nos quais estamos acostumados, funcionam como forças impeditivas da nossa identidade mais plena diante de Deus. O que é que nós fazemos? Nós fugimos. Fugimos para onde? Nós fugimos para consciências de terceiros. Ou nos conformamos aos nossos gurus, ou nos conformamos à massa. O que é que o pastor fulano de tal acredita? Ah, ele acredita que tem anjo. Eu falei: eu também. O que é que a multidão acredita? A multidão acredita que tem reencarnação. Ah, então eu também. Nós nos tornamos um Maria vai com as outras, ou nos tornamos um objeto de manipulação na mão de um guru espiritual. Esse é o caminho mais comum. Nós vivemos o que o poeta chamou de vida de gado. Povo marcado, propriedade de alguém, massa de manobra na mão de consciências inescrupulosas. Por quê? Por medo, por covardia, por displicência, por ignorância. Mas esse não é o chamado de Deus para nós. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos andar de modo digno da nossa vocação, ele está dizendo: assuma as rédeas da sua vida, transfira as rédeas da sua vida às mãos de Deus. Tire das mãos dos seus pais, tire das mãos da sua cultura, tire das mãos de sua consciência infantil e amedrontada, tire das mãos da sua igreja, tire das mãos do seu pastor, tire, coloque nas mãos de Deus, para que Deus conduza você nesse caminho de ser como Cristo e você seja você mesmo diante de Deus. E ao pronunciar o seu nome seja a sua identidade, não um acúmulo de expectativas, pensamentos e padrões de terceiros. Por quê? Porque os nossos gurus espirituais, meus queridos, eles têm pés de barro. Moisés, por exemplo, quando desceu do monte, desceu com o rosto transfigurado, resplandecendo a glória de Deus, mas o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus foi se esvanecendo. E para que o povo não percebesse que não havia mais brilho em sua face, Moisés colocou um véu. Os nossos líderes espirituais, meus queridos, eles podem andar com Deus um tempo da vida e se afastar de Deus no dia seguinte. Eu já fui mentoreado por um homem. E chegou o dia em que eu olhei para ele e disse: você não é mais o meu mentor. Já não confio no que você fala. Houve um tempo em que você falou cheio do Espírito Santo, mas hoje você é um tolo falando. Evidentemente eu não disse isso para ele, mas eu disse isso para mim. E foi muito difícil. Você andou com Deus e me abençoou, mas eu já não vejo mais o brilho do Senhor na sua face. E a sua fala agora não tem mais autoridade sobre a minha consciência. Não adianta você colocar o véu. Eu já vi que não brilha mais. Os nossos líderes espirituais, meus irmãos, eles são como Balaão. Eles são assediados pelo dinheiro. Alguém diz a eles: pregue a mentira e você vai ficar rico. O Balaão diz: eu não posso pregar a mentira. Mas eu tenho uma boa recompensa para você. Os nossos líderes espirituais também dormem mal à noite, fazendo contas de custo-benefício. O preço da fidelidade à verdade e o conforto da adesão à mentira. Os nossos líderes espirituais também são passíveis de corrupção. Os nossos líderes espirituais, meus irmãos, eles também são contaminados pelas suas ideologias, pelas suas escolas de pensamento, as suas filosofias. Nós pensamos que eles estão falando de Jesus, eles estão falando de Freud. Nós pensamos que eles estão falando de Jesus, eles estão falando de Karl Marx. Nós pensamos que eles estão falando de Jesus, eles estão descrevendo o espírito da pós-modernidade. Eles também são contaminados pelas suas ideologias e as suas escolas de pensamento. Como Jonas, cujo nacionalismo o impediu de anunciar o Evangelho em Nínive e precisou ser repreendido por Deus. Os nossos líderes espirituais, irmãos, também brigam entre si. Eles também se dividem, fazem escolhas. Eu não gosto desse, mas eu gosto. Esse é meu amigo, esse eu não quero por perto. Como Paulo e Barnabé brigaram. Barnabé ficou com João Marcos e Paulo seguiu viagem com Timóteo. Os nossos líderes espirituais também fazem opções relacionais. Os nossos líderes espirituais, irmãos, também são passíveis de repreensão. Eles são dissimulados. Eles fazem jogo de cena. Também querem agradar o público. Como Pedro, que entre os gentios comia um torresminho. Na frente dos judaizantes não se aproximava da linguiça. E Paulo tem que repreendê-lo, dizendo: você é um hipócrita. Você é um homem de duas caras. Você não é autêntico. Os nossos líderes espirituais também são dissimulados. Os nossos líderes espirituais também falam coisas que a gente não entende. Como Paulo escreve em sua carta, e o nosso irmão Pedro vai dizer, que Paulo escreve coisas difíceis de entender. O Pedro ainda quebra o galho do Paulo. Porque diz, o nosso irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Só que Deus deu sabedoria só para o Paulo. Para mim não deu, porque eu não entendo nada do que ele fala. Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Mas ele fala de assuntos e suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Então os nossos líderes espirituais também falam coisas que nós não entendemos. Que nós vamos demorar uns 2, 3 anos para entender. E enquanto a gente não entende o que o líder espiritual falou, é melhor a gente ficar quieto. Deixa ele andar na consciência dele, a gente anda na nossa consciência. Eu me lembro quando tivemos as conferências da Vineyard, que estávamos num período de ministração e algumas pessoas caídas no chão e outras intercedendo, outras chorando, outras rindo. Uma confusão santa, assim, ao pé do palco. E eu estava em pé, ao meu lado, Bob Fulton, que estava voltando para Anaheim, indo para o aeroporto. Ele em pé aqui ao meu lado, com a mão no queixo, disse, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, é? Agora você pega o avião e vai embora. Eu fico aqui. Ele falou, é. Eu falei, o que eu faço? Ele disse, faça o que a sua consciência mandar fazer. Mas e se eu mandar parar uma coisa que é do Espírito Santo e deixar continuar uma coisa que não é do Espírito Santo? Ele disse, bom, você não tem outra voz a ouvir senão a voz de Deus na sua própria consciência. Se não é de Deus, ele lhe mostra. Se é de Deus, ele também vai lhe mostrar. Só não siga outra consciência que não seja a sua. E eu me lembrei de Paulo dizendo a Timóteo, a fé que tens, tem-na em ti mesmo. Não terceirize sua consciência. Ela é sua. Os nossos irmãos de Bereia iam checar na palavra de Deus se as coisas realmente eram assim. Eles não seguiam cegamente o ensino dos apóstolos. A palavra de Deus diz que os apóstolos profetizam, mas eles devem ser julgados em sua profecia. Por quê? Porque os nossos líderes espirituais, irmãos, às vezes são cegos guiando cegos, disse Jesus. E coisa triste é deixar-se guiar por um cego. Não permita que um cego guie você. Pior, não permita que alguém cego engane você como sendo alguém que vê. E que coisa triste é quando a gente descobre que foi guiado por um cego. Mas melhor é descobrir ter sido guiado por um cego do que continuar sendo guiado por ele. E a multidão? A multidão também não é boa referência não, viu, meu irmão? Diz o nosso escritor que toda unanimidade é burra. A unanimidade é burra. E a Bíblia deixa isso claríssimo. Porque foi a unanimidade que construiu um bezerro de ouro. Foi a multidão que construiu um bezerro de ouro. Foi a multidão que se recusou a seguir Josué e Caleb. Foi a multidão que escolheu Barrabás. Foi a multidão que apedrejou Estevão. E foi a multidão que apedrejou Saulo de Tarso. A mesma multidão que escolheu Barrabás recebeu Jesus dizendo, Hosana, glória ao filho de Davi. A mesma. E a mesma multidão que quis prestar culto a Paulo, o apedrejou. A mesma. A mesma. A multidão não é boa referência não, meu irmão. Não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa. A multidão não é boa referência. Qual é a resposta a esse grande desafio? Eu penso, irmãos, que a resposta está aqui em Efésios 4, que acabamos de ler. Como podemos ter um mínimo de segurança? Como podemos nos cercar de cuidados prudentes neste caminho de transformação à imagem de Cristo, neste caminho ao encontro da nossa identidade verdadeira? Eu penso que Efésios 4 nos dá algumas referências. A primeira delas é a liderança plural. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Meu irmão, não siga um só. Não siga a multidão, você vai para lugar errado. Identifique os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Identifique pessoas, várias, que você toma como referência da parte de Deus para a sua vida. Não siga um só. Primeiro porque uma consciência pode ter a visão correta, mas jamais terá a visão completa. Nenhum sujeito basta a si mesmo. Nenhum líder espiritual basta a si mesmo. Então não siga um só. Quando você me ouve falar sobre caderneta de poupança, por exemplo, ouça outras vozes. Quando você me ouve falar sobre oração, por exemplo, ouça outras vozes. Quando você me ouve falar sobre a relação de Deus com o sofrimento humano, ouça outras vozes. Não ouça um só. A liderança espiritual na Bíblia Sagrada, ela é plural. O modelo está em Atos capítulo 13. Na comunidade de Antioquia havia 5 pastores e mestres. 5. São várias ênfases, várias vozes, várias percepções do divino, várias leituras da Escritura. É plural. O Novo Testamento só usa a expressão pastor no singular para Jesus Cristo. Todas as igrejas neotestamentárias eram pastoreadas por vários homens e, creio eu, também mulheres. Várias vozes. Não ouça um só. Você vai se perder e vai se machucar. Não ouça um só, porque você vai ter a tendência de escolher aquele um que mais concorda com você. Você vai ter a tendência de escolher aquele um que tem um perfil de personalidade mais próximo do seu. Aí a sua vida espiritual vai empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Não escolha um só. Não olhe para uma pessoa só. Tire a média. Liderança espiritual plural. Não siga uma pessoa só. Segundo, a comunidade. A comunidade. A peregrinação do discipulado é uma peregrinação comunitária. A Igreja de Jesus Cristo, enquanto comunidade cristã local, não é um item opcional na caminhada do discipulado. A comunidade é imprescindível. A Igreja de Jesus Cristo não é descartável. É comunidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Não é o pastor que edifica a igreja edifica-se a si mesma. Não são os líderes espirituais que edificam a igreja edifica-se a si mesma. É vida comunitária. Confessando as nossas culpas uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, aconselhando-nos uns aos outros. Os chamados mandamentos recíprocos do Novo Testamento, que, se não me engano, são 27, os que foram listados. Uns aos outros no Novo Testamento aparece 27 vezes. Então, esses mandamentos recíprocos, a vida cristã, a peregrinação do discipulado, é comunitária. E em terceiro lugar e último, eu lhe digo a generosidade. Porque a vida cristã, meu irmão, depende muito daquilo que nós pensamos. Depende muito daquilo que nós cremos. Mas o que nós pensamos e cremos, meus queridos, é passível de discussão. Generosidade não. Eu nunca encontrei um grupo de teólogos debatendo se o cristão deve ser humilde ou não deve ser humilde. Eu já encontrei grupos de teólogos debatendo predestinação e livre-arbítrio. Mas discutindo humildade, eu nunca encontrei. Nunca encontrei um cristão fazendo apologia da prepotência, da arrogância. Nunca encontrei um cristão dizendo, isso não perdoe não, deixe pagar centavo por centavo, não perdoe não. Nunca encontrei um cristão que desse um conselho assim. Nós crescemos a imagem de Cristo, meus irmãos, não é pelo caminho da pureza doutrinária. Porque pureza doutrinária não existe. Nós crescemos à imagem de Jesus Cristo, sendo humildes e dóceis, pacientes e suportando-nos uns aos outros com amor, fazendo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É assim que nós crescemos. Por que que a comunidade é imprescindível? Porque na comunidade a gente tem que aprender a ser paciente. Quem não tem paciência não vive em comunidade. Ah, não te aguento mais. Aí vai embora, fica sozinho. Sabe o que acontece? Se perde. Começa a ser pastoreado virtualmente. É fita, televisão, rádio, literatura. Mas ninguém precisa ser paciente com o livro. Tá chato, fecha. Ninguém precisa ser generoso com um pregador de televisão. Ele começou a falar uns negócios que você não gosta, você clica ele. Agora um irmão você não clica. Um irmão você não fecha. Um irmão você não descarta. Um irmão você perdoa. Um irmão você pede perdão. Um irmão você instrui. Um irmão você caminha segunda milha. E à medida em que você vai vivendo na comunidade, exercitando a generosidade, aí o caráter de Cristo vai sendo formado em você. Seguindo a verdade, porque a liderança plural coloca diante de nós a referência da verdade. Em amor, na trilha da comunidade. E a vida em comunidade, ela não é uma vida doutrinária, é uma vida generosa. Generosa. Com isso eu faço um apelo a você para 2009. Parece até campanha, né? Escolha ser você mesmo. Ó, que legal. Nesse ano de 2009 eu escolhi ser eu mesmo. Isso significa que você vai fazer tudo que der na telha? Em absoluto. Porque eu me referencio por uma liderança espiritual plural que me aponta o caminho da verdade. E eu não escolhi fazer tudo que dá na telha porque eu não confio em mim mesmo. Eu me submeto à comunidade. Eu ando em comunidade. Eu não confio em mim mesmo. Eu sou responsável por mim mesmo. Mas eu preciso me checar com a comunidade. Eu preciso me checar com a minha liderança espiritual plural. Eu preciso, quando sou acionado pastoralmente, ligar para o Ari. Ari, você não acredita o que aconteceu. Preciso conversar com você. Eu preciso chamar o Cláudio, ouvir o Fabrício. Eu preciso ligar para a Lídia e falar, eu tenho uma visita pastoral, preciso de oração. Eu preciso me explicar para o presbitério. Eu preciso ir no hospital, eu preciso pedir perdão, ser perdoado e perdoar. Porque é nesse processo que a imagem de Cristo vai sendo formada em mim. O que já não estou disposto é brincar de ser cristão e de ser igreja. Eu assumi um compromisso diante de Deus de ser autêntico. Duela a quem duela. Ser autêntico diante de Deus. E nesse caminho de ser autêntico diante de Deus para que Cristo seja formado em mim, eu tenho dois compromissos mínimos. O compromisso de submeter-me a uma liderança espiritual plural e o compromisso de viver em comunidade. Essas são as minhas garantias de que enquanto sigo a verdade em amor, eu estou no corpo que edifica-se a si mesmo e estou caminhando para a unidade da fé, do conhecimento de Deus, até que eu alcance a plena maturidade e a medida da maturidade de Cristo Jesus. Eu faço esse apelo e esse convite a você para o nosso ano de 2009. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Fique em pé e vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós te agradecemos por esse chamado que recebemos, o chamado para a liberdade, para a autenticidade, para a redenção de nós mesmos, por teu Filho Jesus e pela obra do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse horizonte de vida que o Senhor coloca diante de nós. E nós te pedimos que a boa obra que o Senhor começou em nós, que o Senhor leve adiante para a glória do teu nome. Faze-nos semelhantes ao teu Filho. Dá-nos homens e mulheres espirituais, cheios do teu Espírito, maduros na fé, íntegros, que nos sejam guias para a nossa caminhada. E dá-nos, Senhor, a rica experiência da vida em comunidade, presidida pelo Senhor, abençoada pelo Teu Espírito Santo, nessa maravilhosa multiplicidade de dons espirituais, de ministrações mútuas, que o Teu Espírito Santo permeie tudo isso, Pai, para que cresçamos em unidade e sejamos como Cristo. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.